Já a seguir, não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast com tocalha para matar saudades da infância. Sérgio Eduardo.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do segundo trabalho de Hércules. Eu sou o Duarte e comigo está
o Sérgio.
E hoje vamos fazer um programa sobre o quê?
Sobre os nossos videojogos. As nossas primeiras memórias dos jogos de computador.
Ok.
Não era isso?
Era.
Foste tu que marcaste
esse
tema.
Eu fui marcar o tema. Sério? Sério? Sobre videojogos? Sim. Nós no último episódio, nós estávamos... O que é que vamos falar sobre? E foi assim tirado para o ar os videojogos, porque nós... Tivemos em alturas diferentes ligado ao videojogos, depois tivemos uma altura em simultâneo, na fase Mega Drive, na fase consolas, mas temos uma longa história à volta dos videojogos.
Eu queria começar logo mesmo muito acedinho.
O que é que
se constitui como as primeiras ideias de que havia jogos de computador para ti? Antes mesmo de teres tido computador e tudo.
Eu tive um computador muito tardiamente, ou seja... eu lembro-me que estava em 95, 96, e a maior parte dos meus colegas já do secundário, já havia alguns que já tinham um computador e tinham os primeiros jogos de CD. Isso é que foi a grande revolução, os jogos em CD e isso tudo. E era com o jogo dos fecheiros secretos. E eu lembro, fiquei louco, essa primeira experiência, lembro quando foi o primeiro computador de 1 giga. E eu disse, lembro perfeitamente... 1 giga de disco, disse, isto dá para a vida inteira. Isto dá para uma vida inteira. E na verdade 1 giga hoje em dia não é nada. Hoje em dia...
Ah, mas muito antes disso tu já tinhas passado
muitos episódios. Eu, a nível de jogos e nível de computadores, a minha experiência remonta um bocadinho só a ver aquilo que os meus primos tinham. O meu primo tinha um Spectrum. E lembro-me de tentar, a primeira tentativa de herdar o Spectrum, foi uma tentativa falhada, porque eu lembro de preparar tudo e carregar e o jogo não abrir. E eu ter ficado danado com aquilo. E acho que mais os meus pais só tínhamos uma televisão em casa e aquilo estava ali. E eu, o jogo vai começar, meus pais, mais um bocado. E aquilo não começou e perdemos tipo meia hora de televisão. E então foi tipo a primeira e última vez que tentámos jogar Spectrum. Depois mais tarde é que voltei a pegar num Spectrum. Mas já sabia.
Sabes que para mim, não é que seja fácil reconstruir, obviamente, as primeiras memórias de que havia jogos de computador, porque há um misto de os anúncios que tu tinhas, por exemplo, nas revistinhas de Abril, que de vez em quando tinham anúncios ao Atari, ou ao Amstrad, ou ao Commodore 64. Há uma coisa que para mim tem memórias muito sólidas de estar a assistir a jogos, que é, por exemplo, o programa do Raul Durão na RTT, o Ponto por Ponto. Onde o Paulo Dimas,
exato,
todas as quintas-feiras ia apresentar um ou dois jogos, fosse do Spectrum, fosse do Commodore 64, a partir de certa altura do Amiga. Eu sei que a rubrica dele... É uma rubrica que começa em 87 ou 88 e segue por aí. Também tenho uma ideia de namorar um bocadinho aquelas páginas da Capital, o jornal da Capital, que às sextas-feiras tinha o... Não era truques, era Pox e Dicas.
Onde
haviam pequeninas truques e códigos para teres mais... Eram os cheat codes e trajetos que tinhas que cumprir para acabar os jogos. Mas era tudo observado como espectador, não é? Inclusive, uma coisa que eu tenho a certeza que tu te lembras também, que era as pastilhas elásticas, o V2.
Sim, isso eu recordo, bem.
Porque todos nós, acho eu, passámos no recreio pela moda das chicles, o V2, que aquilo vinha em espanhol e tudo, porque eu lembro-me que aquilo...
Aquilo eram horríveis, as pastilhas, aquilo era super farolente.
Sim, eu acho que aquilo não era a melhor.
Era tipo, eu lembro de ter comido uma vez uma roxa E aquilo era super farolento e odiei aquilo.
Eu fui à internet buscar os scans da caderneta, o V2, ordenador personal, porque nós podíamos, se completássemos os autocolantes, não é isto?
Yeah.
Cada pastilha era embrulhada com um autocolante de um jogo. Exatamente. Do Spectrum ou do Amstrad, desses jogos desse tempo.
Yeah.
E tínhamos jogos como o Target Renegade,
esse foi um grande jogo.
O Gauntlet, Whizball, Street Fighter, o primeiro Street Fighter,
exato.
O Samurai Warrior, que eu já te conto uma história. Sim. Que era o jogo das aventuras do Usagi e o Jimbo,
exato.
Aquele personagem da banda desenhada, irmão das Tartarugas Ninja. O Stan Sakai era um dos putos do boom dos cómics a preto e branco nos Estados Unidos. O Renegade número 1, claro. Cá está. E havia uma coisa, é que estes cromos tinham três autocolantes que eram quase impossíveis de obter.
Ok.
E que eram os únicos que te permitiam ganhar os prémios. Tu só ganharias o computador, que tu poderias escolher, acho eu, se querias um Amstrad, um Commodore, um Philips, um Sony, um Canon ou um Spectrum.
Ok.
Mas só ganhava o computador quem completasse os três. E então, os jogos que tradicionalmente se diziam aqui na nossa zona que eram os impossíveis de arranjar era o Mega Chess,
okay.
Que era um jogo de xadrez, o Buggy Boy, que era um jogo de corridas, okay. Com buggies, e o OutRun.
Estás a gostar, eu tive a ser os autocolantes, não, mas acho que tive o de xadrez. Tenho a sensação que tive esse xadrez.
Esse era o terrível, acho que era o mais difícil. Mas o que é que, sabes o que é que eu me lembro de ter lido num blog na internet? quando eu ainda tinha o meu blog, o The Wreck of the Beautiful, okay. E tinha feito um pequeno post sobre o tema, eu descobri noutro blog um comentário de um leitor do norte do país.
Sim.
Que dizia que os cromos que eram difíceis aqui não eram os mesmos que eram difíceis lá.
Em Espanha, exato.
Não, a norte do país.
A norte do país, ok.
E que aqui, por exemplo, nas regiões a sul, os três difíceis eram o Mega Chess, o Buggy Boy e o OutRun, mas que no norte era a Abadia do Crime, ou seja, o nome da rosa, o Magnetron e o Vírus. Esse é que eram os três autocolantes difíceis. Okay. E que o distribuidor fazia de propósito essa jogada, ou seja, escasseava uns ao sul do país e outros a norte do país para tornar difícil a computar.
E provavelmente isso também aconteceu em Espanha, essa regra para dificultar.
Pode ser. Agora, eu não sei se isto é verdade ou não, mas lembro-me de haver uma pessoa na internet.
E como tenho filme em Aveiro, provavelmente eu tenho que me mandar essas pastilhas em Aveiro e recebi do xadrez.
Agora, eu quando comprei estes autocolantes e as pastilhas, eu ainda não tinha nenhum computador em casa.
Okay.
Mas lembro-me que nos anos seguintes, e já quando nós éramos amigos, havia sempre uma espécie de vontade de ir descobrir os jogos.
Que
tinham sido para mim apresentados pela primeira vez no...
É. Sabes que é engraçado, se falas disso e falavas só um bocado da capital, eu lembro de ter chegado ao meu pai por causa de... Depois de ir à tua casa jogar no computador do teu pai e começámos a jogar e começar a ter algum interesse no computador, ter começado a chegar ao meu pai para comprar a capital só por causa da parte dos jogos. Só. E até cheguei mais tarde a fazer uma viagem para Aveiro, onde tinha família, e comprei a minha primeira revista de jogos na estação de comboios, exatamente por causa dessa mania de tentar a par dos jogos, apesar de não ter nada na altura. Não é? Por isso, eu na verdade, o meu salto maior foi mesmo de... O que eu tinha era... joguei um bocadinho na Spectrum, muito pouco na Spectrum, porque tinha todo aquele processo todo de preparação. Usava mais o gravador, para isso, para a gente estar a falar mais, para gravar e ouvir música, não é? E depois, trazia para uma coisa que era fácil de jogos, que era aqueles jogos... Não se pode chamar jogos de computador, não é? Mas aqueles joguinhos que se compravam isolados, que tinhas desde...
chamado handheld, não é?
Exatamente, que tinhas o jogo dos carros, tinhas o jogo da nave espacial, aquele que eu gostava mais, que era aquele azul.
Que toda a gente adorava.
Toda a gente adorava e toda a gente teve.
Houve algumas pessoas que tiveram o Donkey Kong nessas maquinazinhas da Nintendo, sim.
Eu nunca tive. Tive. Queria um de bola. Se me perguntas se eu gostava de jogar bola, pá, não gostava. Mas era que tu eras um guarda-redes e podias ir vendendo as bolas. E tive. Pá, era mais a minha ligação com os jogos. Depois foi muito rapidamente as consolas, porque
Quando nós nos conhecemos, aos 10 anos, eu tinha um do Double Dragon, desse handheld da Taito.
Pois era, eu lembro-me.
Porque havia aquele fascínio com o Double Dragon.
Double Dragon era um grande jogo.
Que é também daquelas tentativas de recuperar uma vida que não se teve, porque eu, quando passava férias em Cabanas de Vira, no pequenino centro comercial da Terra, havia... Na parede do café, lá do centro comercial, uma arcade com o Double Dragon. Pá, eu podia jogar aquilo muito pouco, porque pá, os putos da terra dominavam. E às vezes, se tu pusesses lá uma máquina, havia sempre uma fiaquia lá, pá, espera aí que eu insinto a fazer isso, e tirava-te completamente a hipótese de jogar. E então eu fiquei sempre com aquela magia de assistir aos putos a jogar aí o Double Dragon e de querer, pá, quando eu tiver computador, eu quero
verdade,
jogar o Double
Dragon. Foste, é um bocado tipo Twitch, não é? Estás a ver alguém, mas é em tempo real e estás a ver, na verdade também é em tempo real, mas estás a ver ao vivo a malta a jogar, e era a primeira fase de ver a malta a jogar os jogos, não é? Tipo Twitch,
Mas eu não tive que esperar assim muito tempo para ter um computador. Eu tinha para aí 8 ou 9 anos, quando o meu pai me comprou um ZX Spectrum.
Ah, ok.
Mas não o ZX Spectrum 16 capas, o tradicional que saiu em 1982.
O que eu conheci, o que tinha aquela entrada de disquetes de lado.
Tinha 128K de memória RAM e era o modelo mais 3. Tinha havido um 128K mais 2 que tinha um deck de cassetes acoplado ao teclado, mas o meu tinha um deck de disquetes de 3 polegadas.
Sim.
Que eram umas disquetes que eu acho que só o Spectrum provavelmente é que deve ter tido. E que eram um bocadinho mais espessas que as disquetes de 3,5 que nós usámos no PC. E na Triudes, do Centro Comercial das Amoreiras, os tipos da loja faziam imensa pirataria de jogos. Eles copiavam clássicos do Spectrum para essas disquetes de 3 polegadas. E depois, pá, aquilo tinha só uma capa genérica a dizer Triudes e depois a preto o nome dos três ou quatro jogos.
Eu lembro de ver essas cassetes e espalhados, ou em tua casa.
Sim, eu tinha uma série de disquetes com jogos do Spectrum pirateados na Triudes das Amoreiras.
É uma coisa super estranha, que é uma loja oficial a piratear jogos. Exato. Eu lembro-me de ver nos meus passeios ao Centro Comercial Alvalade, também na loja da Triudes, fascinar-me com os disquetes que eles tinham nas montras,
as capas de jogos pá, que normalmente tinham uma arte pintada fantasia,
que depois não tinha nada a ver com o jogo. Tu estavas esta figura super musculada, e depois era um
sprite muito velho.
Ok, porra, este é o gajo musculado, não é? Às vezes pessoas que eram viking porque só tinha aqueles chifrinhos e tu, ok, é o viking, ok, vou jogar com o viking. É verdade.
Agora, eu comecei por jogar alguns jogos nessas disquetes do Spectrum, mas na realidade eu não me fascinei muito com muitos dos clássicos do Spectrum. Como eu sei que a geração do Spectrum adorava o Manic Miner e o Chucky Egg.
Ok.
E o
Grand Prix também.
Grand Prix. Eu não me fascinei muito com. Lembro-me de não ter assim muito fascínio com esses jogos. Eu queria sempre jogos que tivessem um lado um bocadinho mais cinematic. Eu lembro-me de adorar um jogo que era o Saboteur.
Ah, eu lembro-me de falar tanto desse jogo. Eu lembro.
O Saboteur é um jogo de 85. E eras um ninja que tinha que entrar secretamente num prédio, roubar umas disquetes e depois sair pelo topo do edifício com um helicóptero que te ia buscar. E tu tinhas que ir combatendo com os cães e com os guardas que estavam a proteger o edifício. Andavas num metro subterrâneo, e eu adorava esse jogo. E já tinha aquela onda de stealth. Exato. Já não era o típico jogo de pontuação de...
Exato.
E esse era um dos clássicos do Spectrum que eu adorei jogar. Mas eu lembro-me que quando passeava com a minha avó na Rua de Pedrossos, entre o Restelo e Algés, havia uma lojinha de jogos de computador, de produtos informáticos, que tinha muitas cassetes de Spectrum. E obviamente que eu ia pelas imagens, não é? Eu sabia muito pouco do conteúdo ou do que jogos é que eram bons ou maus para o Spectrum. Tudo o que me encantava eram as ilustrações das capas. Devo ter chateado várias vezes a minha avó para me comprar cassetes com jogos. Eu lembro-me do Bruce Lee, que é um jogo, muito tradicional de sprite, em que tu vais apanhando pecinhas dos cantos daqueles telhados em bico de arquitetura chinesa, enquanto foges de um tipo enorme, uma espécie de sumo wrestler. Quase parecia um ursinho, na realidade. Lembro-me do Renegade.
Sim.
E do primeiro Street Fighter, que também eu comprei por causa da capa do jogo. Aquela imagem de um tipo com um colete de cabedal, Street Fighter, com as correntes e os espinhos e aqueles gangues de Nova York. Tipo o Action Force 2.
Ah, sim.
Nunca joguei.
Eu lembro desse jogo, ver muitas vezes atributos.
No fundo era o jogo do G.I. Joe.
Exatamente.
Tu jogavas com o Quick Kick, aquela espécie de Bruce Lee do universo dos G.I. Joe.
Exatamente. E Star Wars, que estupidez, sim, no universo de G.I. Joe, exato.
E eu comprei, obviamente, porque era um jogo de G.I. Joe, era um jogo Action Force. Mais o Dragon Ninja, que era os Bad Dudes, que na América era conhecido como os Bad Dudes versus Dragon Ninja, mas que para mim era só o Dragon Ninja. Comprei um jogo lá, que era o The Monsters, baseado naquela série de televisão.
E era giro o jogo?
Sabes que, nunca joguei.
Ah, ok.
É que era daqueles jogos em que era impossível encontrar o ponto da cassete na cabeça de leitura para a porcaria do jogo entrar.
Fogo.
Claro que isto acontecia imensas vezes, mas tenho mesmo a memória de sofrer com o jogo. Eu a querer jogar os The Monsters, e por mais que eu afinasse a cabeça do gravador, eu nunca consegui carregar a porcaria dos The Monsters. Tive jogos depois que eu já comprei no teu tempo, já quando nós já nos conhecíamos em 89. Comprei os três jogos da Ocean do Batman, por causa da Batmania.
Ah, claro.
O Batman de 1986... O The Caped Crusader de 88 e o Batman the Movie, claro, de 89. E tu deves lembrar, se calhar, das cassetes no meu quarto.
Sim, eu lembro da cassete do The Movie, né, do quarto, exato.
Agora, desses jogos que vinham nas disquetes, por exemplo, que se compravam na Triudes, lembro muito bem do La Abadía del Crimen, que era O Nome da Rosa, baseado no filme e no livro do Humberto Eco. A primeira vez que eu ouvi a expressão da Hobbit, eu tinha o jogo da Hobbit, que era um jogo daquelas text adventures em que tu escrevias, vai para sul, vai para norte, apanha o objeto tal, era uma text-based adventure, um jogo de 1982. E pronto, mas verdade seja dita, o Spectre às vezes representava mais dor de cabeça do que propriamente prazer, porque o tempo...
Mas com o sentido de capa era muito mais simples, não era?
Com as disquetes era totalmente, era.
Pois, porque eu lembro-me que eu tentei ter o Spectre um bocadinho antes de te conhecer, e foi quando eu desisti. E depois há um famoso dia que vou ter a tua casa... E tu mostras-me então o Spectrum do 128K e mostras-me os jogos todos, o Target Renegade, o Saboteur, Premiante, coisas assim do género. E eu lembro de ter ficado fascinado com isso tudo e cheguei a casa a tentar pôr outra vez aquilo a bombar e esquece. Não, nada de... Opa, com muita dificuldade, era aquela coisa de afinar, de estar ali no sítio certo. E lembro de jogar muito pouco. Acabava mais a ir por ir a tua casa e jogar. O que foi pouco, porque às vezes nós falamos daquela questão de tempo.
Sim, mas
nos dois anos,
se calhar jogámos três vezes.
Jogámos três vezes, mas foram umas marcas tão grandes nos jogos do Spectrum.
Eu associo imenso o Target Renegade, o segundo jogo da série, a ti, porque eu acho que eu joguei mais vezes contigo.
Sim.
E estamos a falar de duas ou três
exatamente.
Vezes. Mas é uma das memórias que eu tenho das primeiras idas.
Eu lembro da tua paciência, tua paciência de... Pá, estamos a falar que eu devia ter... Pá, hoje em dia... Dizer que eu aos 9 anos não tinha uma destreza nos jogos é tipo, estou a gozar. Hoje em dia tens miúdos que jogam jogos com 6 anos com a destreza. Mas eu não tinha muita destreza, era a primeira vez que estava a jogar o jogo e isso tudo. Eu lembro-me a tua paciência de, não há problema nenhum, tinha que saltar por cima de uns cães e depois tinha que dar uns pontapés nos tipos. E lembro-me tu, não há problema nenhum, isto é, tens que saber quando é que saltar. Vês o cão, quando o cão... passa aqui, é o tempo suficiente para tu saltares, o cão passa por baixo, tu depois dás o segundo salto, dás um pontapé. E eu lembro de entrar nessa cena do ritmo.
E nós tínhamos que usar as duas mãos para jogar.
Exatamente.
Era o Q e o P e o A. Yeah. Eu sei, usávamos a mão direita controlava a frente e atrás e a mão esquerda o cima e baixo. Yeah. E depois usávamos o polegar.
O space bar. Mas era difícil, para mim era muito complicado. E eu lembro da paciência que tu tinhas a explicar todo esse processo de jogo. E depois
nós nessa altura começamos a entrar no PC aos poucos.
Sabes que eu antes de entrar no PC eu tive um PC muito tarde. O único PC que eu tinha era o famoso PC do meu primo. Morava no primeiro andar, morava no quinto andar e descia. E na altura, o meu primo, como ele dava-me explicações de matemática. Explicações de matemática. De vez em quando, quando precisava de uma coisa, a minha mãe ia chegar lá: olha, João, está aqui o Cadelhas, precisa de umas explicações de matemática. E ele dava-me explicações lá em casa. E muitas vezes, como meio da troca, era: ok, faz os exercícios, quando é para os exercícios, pode jogar um bocado. E na altura já estávamos, já éramos colegas, já havia aquela história toda dos. De alguns jogos de computador e aí já começava a jogar nesse computador, que é um Amstrad, nunca me esqueci dessa marca, Amstrad, porque eu mais tarde herdei esse computador, um CGA, que, pá, com um ecrã.
Mas que já representava um salto de grau.
Um era, grande salto, sim.
Eu
sim,
até
sim,
pensei sim. que era mais que um CGA, que era tipo um. Mas nós chegámos a jogar num computador do teu primo.
Não, já com um VGA.
VGA. Mas o que tu herdaste era o CGA.
Era o CGA, o que eu herdei era o CGA. Okay. Mas nós jogámos
no VGA. Exatamente. Eu, o primeiro PC que eu tive em minha casa foi comprado para aí em 89, quando nós nos conhecemos, quando nos mudámos para o Porto Cego. E o meu pai comprou um Schneider, um Euro PC.
Ai, Schneider, outra grande marca, é Schneider Amstrad.
O Schneider era um computador que foi lançado em 1988, de uma empresa alemã, e que era uma entrada até de preço baixo, preço bastante económico.
Mas, uma pergunta, você diz que o Schneider era alemã? Não era qual tipo é? Espanhola, é ou tipo, não sei, do Cairo, do Egito, não?
É pá, não.
O nome Schneider. Schneider! Não é? Não sei. Yeah. É daqueles nomes que é tipo Schneider e yeah, alemão, mas Amstrad, eu não faço a mínima ideia do que os Amstrad eram feitos. Amstrad, pá, não sei, podem ser feitos ali na Madeira.
É da Amtrak, é da
exatamente.
Da companhia
de transporte, exatamente. Mas estamos a falar do Schneider, sim.
Mas esse Schneider era um computador que teve alguma. Não foi um computador nada amado por ninguém, acho eu, mas que era um low price entry para o mundo dos PCs.
Sim.
Aquilo vinha com um monitor monocromático, um Hércules.
Pois era!
Amarelo.
O teu era amarelo e o meu era laranja. progressão.
E nesse EuroPC, esse EuroPC da Schneider, eu joguei os jogos que nós apanhámos ali naquele primeiro ano de colegas, que foi o Prince of Persia e o quê? O Test Drive 2. Tentei jogar isso uma data de vezes. Muitas vezes aquilo dava erros de carregamento também, ou a memória do computador não aguentava certos jogos. Mas nós íamos muito à casa do teu primo, e aí é que, pá, era um salto passado do meu Hércules amarelo e preto para o VGA do teu primo.
Era muito grande.
E eu tenho as melhores memórias de nós com o Tiago a jogarmos o Lakers vs Celtics.
Grande jogo. E para o que tu me fizeste viajar. É pá, sim. A luta que nós tínhamos, quem ficava com os Lakers e quem ficava com os Celtics.
E a nossa teoria acerca da leveza que tu tinhas de pôr no Enter para disparar o ponto. Três pontos.
Sabes o que é que eu mais parto nisto tudo? Estamos a falar de teclados mecânicos. Não há aquela cena da pressão. Mas lá que tu, caraças, acertar. Eu lembro-me de estar a jogar tipo, oh, calma lá.
Que havia a teoria, não podes carregar muito, tem de ser um toque leve.
Tens que é quase respira nos escudos.
E 3 pontos.
Exatamente. Eu lembro-me uma vez na hora de almoço, eu dava-me a passar, que era tu chegavas e dizia, olha lá, e 3 pontos, eu fá! O quê? E tu.
Esse jogo dava imenso gozo, imenso gozo.
Porque o boneco que saltava e depois ficava um bocadinho para
no ar e largava a bola.
E a bola. Jesus!
E aquilo tinha boas representações. Eu via-se bem que era o Karim Abdul-Jabbar.
Exatamente.
Como é que era o
Larry Bird?
Larry Bird, isso mesmo. Pá. E aquilo é um jogo lançado em 89, portanto é mesmo do ano em que nós vamos os dois para o Estrenato Alvalade.
É verdade. Eu adorei esse jogo.
Depois, pá, lembro-me, entre o meu Hércules e o computador do teu primo, ou às vezes quando dava para ir para o escritório da mãe do Tiago, mesmo em frente à nossa escola.
E a mãe do Tiago, lembro-me uma vez o Tiago, uma vez chegou à escola e disse. Agora a minha mãe tem um novo ecrã. O quê? Um super VGA. Viste? Até dissemos ao mesmo tempo. Super VGA.
E era enorme.
E eu lembro-me super VGA. Definia mais cores. Mas era praticamente a mesma coisa, só que era maior o ecrã.
Sim,
é só isso.
Sim.
Tinha mais ângulo, não era? Tinha mais
sim, eu acho pulgadas. Que tinha mais, devia ter alguma gama de cor um bocadinho maior que o VGA.
Eu acho que era mais pulgadas a nível de diâmetro.
Eu lembro-me que o ecrã era muito quadrangular, comparado com o que nós estamos habituados hoje, de widescreen. E lembro-me nós irmos para lá tentar jogar o California Games e obviamente o Prince of Persia.
O Prince of Persia foi o melhor jogo que nós jogámos. E foi
O jogo de 89 para nós, eu acho que é
o melhor jogo. Ainda, para tu veres, o jogo foi tão marcante para mim que eu ainda hoje lembro-me de algumas regras. Pop Train era aquilo que tu tinhas que colocar para teres o shit mode. E depois nunca podias pôr vidas infinitas. Porque se pusesses vidas infinitas, se caísses num buraco, não morrias e ficavas preso. Tinhas que reiniciar o jogo sempre. Então o truque era por 99 vidas. 99 vidas dava para jogar o jogo até ao final. E lembro-me do Pop Train e dava para esticar ali o jogo ao máximo. E lembro do Tiago falar uma vez que nunca tinha usado Pop Train. Eu fiz o jogo do início até ao final sem uma vez pôr o Pop Train. E nós, ok, tudo bem.
Pá, eu só tomei duas notas aqui por causa do Prince of Persia, que é de 89, mas a empresa, a Brother Bones Software da Califórnia, é uma daquelas empresas fundamentais para os jogos que nós a seguir vamos falar, que eram os jogos que usavam já rotoscopia.
Ah, sim, porque o Prince of Persia já começou a ter rotoscopia, exatamente.
Tinha movimentos extremamente naturais.
É, porque ele tinha sido fotografado.
Sim, os desenhos eram feitos sobre fotografias de pessoas a subirem o muro ou a correrem. Exatamente. E daí que os movimentos do Prince of Persia eram super naturais.
Exato.
E isso começou com um jogo que a Brother Bone lançou em 1984, que era o Karateka. O Karateka, recomendo que tu passes os olhos pelo Karateka, já aparece um bocadinho o Prince of Persia. Okay. Aquela rapariga que está presa à espera do desfecho do torneio do Karateka.
Okay.
E muitos dos golpes já tinham sido fotografados e desenhados depois por cima para ser o movimento fluido. Mas essa empresa faz alguns jogos que nós até vamos jogar algumas vezes, o Wings of Fury em 1987, sim, o Prince of Persia em 89 e Where in the World is Carmen Sandiego.
Ah, ok. Eu lembro, eu nunca joguei esse jogo, que é o mais engraçado, nunca joguei esse jogo, mas era um daqueles jogos que eu via sempre a publicidade ao jogo, ou na Capital, ou nas revistas de jogos, porque depois ouvi imensas aliterações de Where in the World is
Carmen
San Diego.
E pronto, isto era só o preâmbulo, não é? Porque é que eu quero chegar à rotoscopia?
Ah, okay.
Porque nós agora temos uma maravilha que é o Another World.
É tão engraçado. O Another World tem para mim uma relação super interessante, que é, eu nunca, na altura que jogávamos, eu nunca acabei o jogo. Nunca. E só foi preciso quase 20 anos depois de eu começar a arranjar um emulador para pôr, acho que até foi no tablet,
sim,
para jogar o Another World, é que consegui concluir o jogo. E quando consegui concluir o jogo percebi, calma, este jogo só tinha tipo 2 horas de jogo, ou 1 hora e meia de jogo. Não era muito mais do que tu fugires do planeta.
Uhum.
E eu fiquei tipo, mas como é que eu não me apercebi disto? Eu demorei muito tempo quando era miúdo, foi um dos poucos jogos que admito que desisti de jogar. Eu cheguei a ter o jogo nas suas várias versões, ou seja, tive no PC, em CGA, não é? E depois tive mais tarde na Mega Drive, e mesmo na Mega Drive nunca tinha conseguido concluir. E hoje em dia olho para trás e fico tipo, que desperdício de dinheiro de Mega Drive, e gasto quase 50 euros num jogo
e não o teres concluído.
Para eu nunca concluir, para perceber que o jogo demorava tipo uma hora e poucos.
Para nós os dois, o Another World é um jogo que nós nunca jogámos quando fomos colegas de escola, acho eu.
Não. Nós conhecemos o Another World, eu acho que nós conhecemos o Another World como colegas de escola, apenas pelo o intro do jogo. Mas nunca tínhamos admitido ou jogar ou tentado jogar, porque era um jogo muito complicado.
Ou se calhar até pelas páginas de publicidade nas revistas de jogos, não é? Naquelas Super Juegos e aquelas revistas espanholas que às vezes tínhamos.
Exatamente.
Mas quando tu sais do Estrenato de Alvalade em 91, não é?
91.
Nesse transição de ano escolar, ou no Natal, logo a seguir, tipo no Natal do nosso 7º ano, quando já não éramos colegas. O meu pai oferece-me um Commodore Amiga 500.
Temos de pensar, será que o Commodore Amiga 500 foi a relação de nós mantermos a nossa amizade?
Ajudou muito, mas
convidas-me, não nesse Natal.
Eu teria convidado para vires à minha casa sem o Commodore Amiga, não é mesmo?
Sim, mas eu lembro de nessa Páscoa, ou não, na Páscoa não, mentira, no Carnaval, tu ligas-me a dizer, eu não quis vir cá a casa, tenho um amigo e vamos jogar. E eu vou à tua casa, e é aí que nós começamos a jogar no Amiga.
Uhum.
e que todos os dias a gente se encontrava para eu jogar um amigo. Eu cheguei a ter um carnaval e uma Páscoa em que todos os dias eu ia ter contigo a casa. Havia um outro dia que eu não ia, mas quase praticamente todos os dias eu ia ter contigo a casa para jogarmos.
O Commodore Amiga eu considero que é o meu segundo computador que me foi dado. Sim. Porque obviamente o Spectrum foi comprado para mim. O Schneider não, o Schneider era para o meu pai usar. Exato. Sendo que nenhum de nós usava o Schneider por quase nada. Sim. Ninguém se ia dar ao trabalho de estudar o MS-DOS e usar aquelas máquinas. Mas o meu pai, ainda a seguir ao Schneider, teve um PS1, um IBM PS1.
Eu lembro, o meu pai agora tem o IBM. E o IBM? Porque é que o IBM? Não fazia a mesma ideia.
Onde nós jogámos o Spider-Man.
E esse foi no sexto ano, foi no verão do sexto ano, o famoso jogo do Spider-Man que eu adorava. O jogo era a maior bosta que existia. É verdade, o jogo não era nada especial.
Pois não, e dava trabalho.
A única coisa que era muito gira no jogo, e nesta altura os jogos tinham uma coisa muito gira, era os códigos para entrar no jogo. E tinhas uma folha vermelha que podias aceder ao código através de uma. Ou seja, era uma folha transparente vermelha que se passava.
Sim, era um acetato vermelho que iluminava os tons vermelhos do papel e deixava
tu ver as mensagens que ele dava, tipo um jogo tipo B44. Sim. E tu tinhas lá uma linha de código e escrevias.
Que era para ninguém poder fotocopiar.
Exatamente. Eu adorava isso, só o fator do game que eu. Adoro.
E foi a primeira vez que eu dei conta de ter um cómic do Todd McFarlane.
Pois foi.
Na mão, porque ele dentro do jogo, a capa do jogo era do Todd McFarlane, mas lá dentro vinha um pequenino cómic, vinha um cómic dobrado em formato cómic americano com o Spider-Man número 1 de 1990, aquele do.
Eu lembro da Catarina, nós a jogar, parem com essa gente, façam os rapazes aí para jogar no jogo, e nós, ok, vamos desligar o computador. Estávamos fascinados com ele a tirar teias e saltar neste. Aquilo também não tinha nada.
Eu comprei aquele jogo só por causa da capa e de ser o Homem-Aranha, porque eu não sabia que ia ser um jogo tão aborrecido.
Exato. Mas também não lembro.
Eu lembro-me que aquilo era um jogo em que o mistério tinha aprisionado a Mary Jane e tinha criado uma série de traps, de armadilhas e ilusões para enganar o Aranha.
É. Mas é engraçado eu estar a olhar para essa recordação do jogo e pensar que eu nesse computador só lembro de dois jogos nesse computador, no IBM. Estamos a falar um bocadinho para a amiga, que foi o Spider-Man, e depois, por causa de ter o rato e isso tudo, era o Doom. Eu lembro-me de jogares o Doom.
Por acaso já não foi nesse. Não? Jogaste no 386 ou 486,
exatamente.
Que foi o terceiro PC do meu pai.
Exatamente, né? Pois. Mas era um PC, pronto. Mas era um PC, exato. Mas grande parte dos jogos, lembro-me de, nesse sétimo ano, mas estamos a dizer que estávamos no sétimo ano, de ir à tua casa para jogar Amiga, e aí foi uma loucura de jogos, porque o City alugava jogos, nós íamos muitas vezes ao City buscar jogos.
E havia um manancial de jogos que eu tinha gravado para mim, antes mesmo de ter o Amiga.
A sério?
Okay. Quando tu sais do externato, um dos rapazes que se torna meu colega no sétimo ano, era um rapaz chamado Felipe, que já tinha um Amiga 500, e que foi uma razão muito forte para eu também querer um. Para além de ser a máquina de jogos que eu sempre sonhei, pá, o Amiga cumpriu, não me frustrou em quase nada. Era para mim a máquina de jogos perfeita, a melhor máquina de jogos que eu tive até hoje. E então, na caminhada para a compra do Amiga 500, eu ia dando disquetes a esse meu colega, o Felipe, que me ia gravando os jogos. E então, quando o computador chega, eu já tenho uma daquelas files cheia de disquetes, com a chavinha, cheia de jogos. O meu pai oferece-me o computador no primeiro dia de férias, por isso é que eu tenho a sensação que pode ter sido Natal do sétimo ano. Eu fui para a casa dos meus avós e monto o computador pela primeira vez em casa dos meus avós. Monitor e Amiga. Okay. E nessa noite, eu levanto-me a meio da noite, eu não consegui dormir, tá a ver? Eu não consegui adormecer. Depois dos meus avós terem apagado as luzes e terem se deitar, eu saio da cama e vou ligar o Amiga e passo umas boas horas da noite a jogar o Gods.
Eu não sei essa história. Que giro. Que engraçado. Eu não tive essa relação com a Amiga, só tive uma Amiga contigo. Eu lembro-me de chatear meu pai para comprar uma Amiga. Lembro-me de rapidamente decorar o código. Código não, decorar rapidamente o logotipo da Amiga e da Commodore Amiga. E sempre passava na Triudes, ficava a namorar a consola. A consola não, a máquina, não é? Porque aquilo era um teclado que tinha entrada das disquetes de lado. depois ligavas a um monitor. E eu lembro de ficar fascinado e ainda chatear meus pais. Meus pais, pá, não, não vou gostar disso. Porque era caríssimo na altura. E depois só ia à tua casa jogar. E foi a primeira vez que comecei. Por acaso, engraçado, pensei em toda aquela parte de acessórios, não é? Eu lembro, mesmo a termos cómics, tu eras o tipo, tinhas as caixas dos cómics, e não tinhas uma, tinhas várias, tipo, deixa-me lá procurar aqui a caixa que tenho, os meus Spider-Mans, ou meus... mas antes disso, era a caixa das disquetes, tu eras o tipo, tinhas 4 ou 5 caixas de disquetes, chegaste a ter uma com duplo lado, não é? Tinha maior, tinha dois lados, mas depois lembro que tu ficaste chateado porque aquilo... partiu-se a tampa e tu dizes, pá, isto é melhor comprar-se singular porque
o peso era muito peso,
é muito peso e depois isto parte, depois as disquetes são todas saltando lá para o outro, eu prefiro ter isto assim porque tem as disquetes mais organizadas. E depois eram os joysticks, a quantidade de joysticks que tu tiveste para o Commodore Amiga.
Ah, o Commodore Amiga só precisa de um joystick.
E é o Maverick.
É o Maverick, da Quick Shot. The
Quick Shot, exato.
E eu tive dois.
Tiveste dois.
E tu foste comprar comigo o segundo. Yeah. Eu só comprei um segundo, o Maverick, por tu teres ido à minha casa.
Pois é, a única maneira de jogarmos o como é que é? O Speedball, não era?
O Speedball, o Lotus. O Lotus 2.
O Lotus 2.
Mais. E no, tu foste ter a minha casa bastante cedo.
Sim.
E nós, antes do almoço, fomos até ao centro comercial São João de Deus
para comprar o comando,
para comprar um segundo joystick
para jogar,
para vermos, para jogarmos maravilhas como deixa ver se eu consigo fazer isto funcionar. Lá temos que parar, que é para não termos copyright strike.
O carro deslizar na...
Lotus 2.
Isso era a introdução, não era?
Era a introdução do jogo.
Tens algum da corrida em si, tipo...
Não.
Era para fazer o som do...
O primeiro som que estávamos a ouvir era o Speedball.
Ah, o Speedball, ok.
E este era o do Lotus 2. Okay. Lotus 2 Turbo Challenge.
Pá, que fixe.
E estes eram jogos que só com o Maverick é que se jogava bem.
Yeah.
Mas nesse dia... nós também jogámos um jogo durante horas. Vê lá se lembras disto.
Please don't kill me.
Então, sabes que eu ainda uso essa expressão? Há várias pessoas de jogos que eu ainda uso com essa do please don't kill me. Please. E nós, lembras-te, esse jogo foi um dos mais giros. Qual era o jogo?
Ninja Warrior.
E eu lembro desse jogo porque já tinhas acabado o jogo uma vez. E acabámos o jogo dos dois e disse... Não, já tínhamos acabado o jogo dos dois e tínhamos matado o gajo. E depois jogámos novamente e dissemos...
Desta vez não o matamos.
E ficámos uns bons 15 minutos a ver ele a dizer isso. Sucessivamente, ao altura que ele cala-se nós. É agora. E agora, quando soube logo a seguir...
Quando foi outra vez.
Yeah.
Como é que era? Deixa-me pôr.
Don't kill me.
Ele ficou nisto imenso tempo.
Ficou. E nós ficámos os dois à espera. Eu lembro de nós ficámos os dois atentos e tipo, será que isto vai dar um nível secreto? Eu lembro de nós, porque houve um momento de imenso grande silêncio e nós, ok, vai haver uma novidade. E o dele, please, don't kill me. Não aguento mais isto. E matámos o gajo e acabámos o jogo. E pá,
o Ninja Warriors era um jogo de 1987 da Taito. Em que se passava, era um bocado cyberpunk, passava-se numa sociedade já muito modernizada e decomposta, a sociedade em ruínas, e nós éramos dois ninjas que iam ficando descascados aos poucos, à medida que iam levando tareia, perdiam a carne humana e os fatos de ninja, e eram apenas dois robôs tipo Terminator, até que tu depois voltavas a carregar o personagem, não é? E ele voltava a ficar um ninja.
Sim, exato.
O Speedball, que era o sucedâneo de um jogo de 1988 da Imageworks, era o nós nunca jogámos o primeiro Speedball, jogámos o Speedball 2, o Brutal Deluxe, 1990. É um handball extremamente agressivo.
Será que é demasiado no filme?
Eu diria que pode ser.
As bolas de metal, porque eu lembro do som daquele bater.
E os jogadores andavam todos armadurados
E... Sim, por exemplo, havia uma evolução que tu podias pôr as armaduras um bocadinho melhores, não era?
E havia macas.
Havia macas.
Quando havia lesionados. E gritos de pessoas a querer comprar gelados e coisas assim no público. Pá, e esse jogo nós divertimos para caramba. Divertimos para caramba. Até ao dia em que eu desliguei o joystick.
Sim, porque eu estava-te a ganhar. Estou farto deste jogo. E agora? E começaste a ganhar. É verdade, é verdade.
E o outro, o primeiro som, o segundo som que ouvimos, que era o do Lotus Turbo Challenge 2.
Esse era tão bom.
Que aquilo era uma sucessão de jogos. O Lotus Esprit Turbo Challenge de 90, o Lotus 2 91 e o Lotus 3. Mas nenhum era tão bom como o Lotus 2. Foi.
O Lotus era o melhor de todos.
Epá, foram horas de diversão.
Quantas vezes é que um gajo abrandava, só para, quando um gajo estava a dar um bocado de coça, um gajo abrandar só um bocadinho,
sim,
para poder ver o carro à distância.
Para voltar a dar pica e... O outro jogo de carros que era muito giro era o Jaguar XJ220.
Que era
o
idêntico, que era muito idêntico. Parecido,
Mas que eu acho que se jogava melhor que os outros lotes, tipo o Lotus 3.
Sim, sim. Uma dinâmica era o Lotus 2 ou era esse da Jaguar, porque eram muito idênticos, tinha a mesma, quase a mesma componente de trajetos, não era? E o jogo era muito giro.
Uma coisa que eu adorava no Amiga, eu acho que toda a gente elogiava o Amiga por causa disso, era a mesma qualidade do som.
Sim.
Pá, a placa de áudio do som do Amiga e aquilo. Pá, eu...
O
Turrican 2. Tinha a banda sonora, o primeiro provavelmente teria também, do Chris Hulsbeck, que é um gênio da música para videojogos. E a maravilha do Turrican 2 é que tu podias, se não quisesse iniciar o jogo, podias ficar o tempo que quisesses a saltar entre as faixas da banda sonora e podias ouvir toda a música e todas as secções do jogo à parte.
Ok, pois tinha uma secção para ouvir a banda sonora, sim.
Vai, já chega.
É pá, grande som, pá. Que viagem no tempo.
Pá, o Turrican merece, só pela música, pela banda sonora, merece ser jogado. Quem nunca jogou o Turrican, vá para
a jogar.
O Turrican.
Eu estou com vontade enorme agora de chegar a casa e pôr-me a jogar o Turrican. Agora estou a pensar, tenho que arranjar um emulador, tenho que fazer isto, aquilo.
O Turrican teve 3 jogos em 1990, em 91 e 93, mas o de 91, o Turrican 2, The Final Challenge, ou The Final Fight, já não me lembro, mas é um jogo que valia a pena só pela música ser jogado. Mas pronto, isto tudo foi porque nós queríamos falar do Amiga por causa da Delphine Software e por causa do Another World.
Another World. E depois, mais tarde, depois do Another World, também um bocado de cópia da Another World, nós tivemos o Flashback. Eu tive
verdade,
o
também,
Flashback Mega Drive.
Também da Delphine Software, porque o criador do Another World, tipo sobre quem eu já escrevi bastante no meu antigo blog de há 10 anos atrás, o Eric Shai. Foi trabalhar para a Delphine Software e ele era um gênio dos gráficos e já tinha feito aquele jogo que era o Future Wars, daquele miúdo que era um janitor, era um empregado de limpeza de um moderno edifício e que descobre uma máquina do tempo quando começa a explorar o edifício onde trabalha e depois vai parar ao século XIV e depois ao futuro e descobre que está envolvido numa guerra secreta com raças alienígenas especiais e coisas assim. E esse jogo já tinha sido um bocadinho a semente do que o Eric Shai era capaz de fazer com os gráficos. Mas é em 1991, com o Another World, que ele realmente, sozinho, estamos a falar de um jogo que foi programado e desenhado e ilustrado.
Jogo só demorasse uma hora e meia, é verdade.
Por uma única pessoa, ele só teve como colaborador um amigo de liceu dele que fez a música para o jogo.
Okay.
Tudo o resto, inclusive a ilustração da capa do jogo, que era magnífica.
Sim, ele de braços abertos.
Lester de braços abertos, com uma paisagem
de
um planeta alienígena.
Cão, que a gente chamava cão, que fazia.
Sim, aqui atrás dele, não é?
Quantas vezes a gente gozou com esse cão, caralho.
E com aquele alienígena que o defendeu durante o jogo, que o liberta da prisão.
Exatamente.
É pá, esse jogo era tipo, era uma experiência de entrada num universo.
Estás a dizer isso, eu só estou-me a lembrar da parte irónica que nós partávamos de gozar. O jogo era lindíssimo, o jogo era fantástico, mas nada como eu e o Sérgio a rirmos à gargalhada que nós primeiro tínhamos de matar aqueles vermes que tinham aqueles dentes que nos envenenavam, depois achávamos duas gosmas que ficavam lá no chão, e depois na altura em que somos perseguidos pelo cão, e nós agora estou para pisar o cocó, olha aí, o gajo escorregava ali na merda, e nós ia para gozar com o gajo, e o gajo agora está todo cheio de cocó.
Que era o que acontecia logo a seguir, nós aparecíamos numa piscina, não lembras, numa espécie de lago.
E aí, que aparecia uns tentáculos que nos tentava apanhar,
puxar, e nós tínhamos que nadar lá por cima,
e sair, e aquilo ainda saía um bocado, e depois voltava a descer. Não é? Na verdade, nós não podíamos ficar ao pé da piscina porque tínhamos de começar a andar, e aí apareciam os tentáculos, depois desciam. Não é?
Sim. E depois, então havia os tais
as lesmas que caíam
com um dentezinho,
é? E nós tínhamos de dar assim uma pisadela, né? Parecia um pontapé com o calcanhar, e depois era perseguidos pelo tal cão.
Não é? Sim, um cão ligão ou tipo preto que
era quando estava aquela música, começava uma música, nós começámos a correr, saltámos o cão e escorregava no, nas
lesmas,
esmagadas, e depois tínhamos que correr.
Agarrávamos-nos a um cabo, exato, uma liana ou uma coisa qualquer, dando uma volta por cima do leão.
E depois que íamos uma coisa com. Exatamente,
e voltávamos a fugir.
Yeah.
E depois éramos barrados por um alienígena enorme que matava o bicho que nos estava a perseguir, e que quando nós nos levantávamos para lhe agradecer, ele punha-nos a dormir, e quando, só voltávamos a nós dentro de uma jaula pendurada no teto, e tínhamos que ir abanar a jaula
até o cabo em cima dos gajos.
Aquilo tudo estava tão bem feito.
Não, há uma parte do jogo que eu só tive muito mais tarde, que é, há uma altura em que tu estás a fugir com a ajuda desse alienígena, e que apanhas uma corda, não é, e que saltas e que entras dentro de uma, tipo, parece uma sauna, uma piscina, com várias extraterrestres.
Sim, sim.
E de repente nós temos fugido lá.
Partes a canopia.
Exatamente. Eu lembro quando estava a jogar, tipo, isto é fantástico, este jogo é lindíssimo.
Eu lembro-me quando nós, pela primeira vez, começávamos a explorar o sítio onde estávamos presos, e subíamos até ao piso mais alto e víamos
a cidade toda
ali por baixo. Pá, aquilo estava cheio de ideias.
O jogo era lindíssimo. O jogo, para a altura, era fantástico. É por isso que o Another World, eu adapto o Another World. Quando pego no flashback, eu adorei o jogo, o jogo era tinha uma história fantástica.
Estás a falar do Flashback agora?
Estou a falar do Flashback.
Que era outro jogo da Delphine Software. O Eric Shai já não estava a trabalhar para a Delphine Software, mas a Delphine Software usa no fundo as regras que aprenderam com o Eric Shai e fazem o Flashback em 1992.
Exato.
E nós acordamos depois de uma perseguição numa moto sem rodas, uma overbike, acordamos num planeta estranho, não é?
Sim, acordamos.
Não sabemos o que nos aconteceu.
E depois temos que
ir no meio de uma floresta.
Encontrar uns cubos que nos vão dando algumas dicas da nossa...
Temos gravações que nós próprios fizemos para nós mesmo. E que nos vão dando pistas de como sair daquele sítio.
Eu adorava um dos níveis que era dentro de um programa de televisão.
Sim.
Que era basicamente tipo...
Era o Tower of Death, acho eu.
Era
coisa assim.
O último tipo que se... Esse,
porque nós era a única maneira que nós arranjámos para fazer dinheiro suficiente para regressar à Terra.
Exato.
Era tentando ganhar esse concurso de televisão, que era um concurso de televisão tipo aquele filme com o Schwarzenegger, que há também um concurso de televisão onde as pessoas te gladiam até à morte. Running Man.
Sim.
A nossa única chance era ganhar o concurso com dinheiro suficiente para comprar uma viagem para o planeta Terra.
Pá, eu adorei esse jogo, adorei e adorava voltar a pegar nele e repetir outra vez o jogo, porque foi um dos poucos jogos que me diverti mesmo muito a jogar.
Eu não sei se tu sabes, mas existe uma sequela ao Flashback, existe um jogo que foi lançado em 1995, que eu nunca joguei.
Sério?
E tu também não, que foi lançado só para o PC e para a PlayStation, chamado Fate to Black, e é supostamente a continuação do Flashback.
Epá, agora vou ter que jogar, vou ter que procurar isso.
Bolas.
Pois eu depois, como estava, essa é a minha fase Mega Drive, eu faço a transição muito rápida depois de uma tentativa para PCs para ter uma Mega Drive. Tive uma Mega Drive 2 e entra numa nova fase de jogos para mim, que era jogos da mesma rapidez.
Mas não entres já na Mega Drive.
Está bem, não vou entrar na Mega Drive.
É porque nós vamos deixar isto para a segunda parte.
É, a Mega Drive fica para a segunda parte.
As consolas ficam para o próximo programa.
Ah, okay.
Porque nós temos que falar ainda de uma coisa, que é o Centro Comercial City.
Pois temos.
E porque tu e eu passámos por muitos jogos que vieram do City. Temos que falar do Alcatraz.
Sabes que há bocado estávamos a falar do Saboteur. E estava tipo, pá, mas eu lembro do Alcatraz. O Alcatraz foi Spectrum, Ou foi amiga?
Foi amiga.
Foi amiga. O Alcatraz era um grande jogo
também. Temos falado do Syndicate, que tu e eu adorámos.
Sim.
E Walker, que foi a primeira vez que nós jogámos um
jogo.
Que
um andava com as patas, outro andava
okay,
com
os o Walker tiros. Tinha uma coisa que eu acho que se calhar era novidade. Não sei se já havia. Que era tu teres um comando para a arma e outro sim. comando para o movimento do personagem, não é? Pois. Walker era um tanque. Tipo AT-AT de Guerra das Estrelas e tu usavas o rato para apontar a arma e disparar e exato. Usavas o joystick ou o teclado para comandar o veículo.
Pois, nós não estávamos habituados a esse tipo de jogos.
Isso hoje tornou-se habitual, normal, não é? Sim, tu usas sim. o rato para as armas e...
Exato. Mas na altura era muito enviado para nós. Eu lembro como jogava com as armas.
É verdade, nós éramos tão ingênuos que achávamos isto é impossível de fazer com um só ser humano.
Como é que eu consigo? Está com o rato na mão e fazer coisa.
Exato. E então exato. Nós ficava a comandar o tanque okay. e é o verdade. Outro comandava a arma e a mira.
No Amiga também tínhamos o Chaos Engine, que eu adorei o Chaos Engine.
Chaos Engine, é verdade.
E era muito fixe.
Que eu tenho a certeza que tenho aqui para as minhas notas. Uhum. Que é um jogo de 1993. Exato. Bitmap Browser. O Saber Team.
O Saber Team.
Que era um jogo de uma equipa tipo SWAT. Ou uma equipa militar que tinha que entrar dentro de um edifício. Uma coisa, acho que tinha que ver com narcóticos, não é?
Sim, era sim, tipo sim. Uma nós quinta, entrámos numa quinta na América Latina. Que várias, tinha várias, uhum. várias casinhas, não é? Vários armazéns e nós acedíamos aos armazéns. Eu lembro de estarmos ao pé das janelas. Não era?
Foi também no centro comercial City que nós alugámos o Chuck Rock, que era um jogo muito amanhoso com um personagem pré-histórico. Um jogo de plataformas.
Pois é.
Acho que foi o último jogo que tu e eu alugámos no City.
Foi Chuck Rock?
Okay. Bah, por isso, se calhar nós não explicámos o suficiente, mas é que o Centro Comercial City tinha uma loja de produtos informáticos que teve uma ideia genial, que era alugar jogos.
Exatamente.
Em vez, pá, os jogos eram caros, de facto.
Eu alugava muito barato, era uma coisa, lembro de ser
sim,
muito...
Sim, eu acho que por 500 escudos...
Por menos que isso, eram 250 escudos,
ok,
acho
ok. Bom. Nós levávamos um jogo para casa exato. Durante um ou dois dias
sim.
muitas vezes a malta copiava.
Copiava o jogo, exatamente. Também, a parte das vezes chegavas lá, copiavas logo o jogo.
Ah, sim, é verdade.
Tu fiz, fiz
muita pirataria privada.
Não foste tu que uma vez foste buscar um jogo e o jogo e a disqueta estava vazia ou o jogo estava corrompido? Foi, uma vez fomos buscar um jogo e a disqueta estava corrompida, nós não conseguimos jogar e fomos lá e dissemos ao rapaz: olha, não
deu.
E ele tentou, acho que não arranjou o idêntico, mas disse: olha, então escolham o que vocês querem levar.
Se calhar foi que tivemos que levar o Chuck Rock e dizer: pá, bolas.
É a última vez! É verdade.
Ah, eu só fiz assim, para fecharmos o programa, só passar por alto as coisas que tu e eu jogámos com algum amor no o Pang, que era um jogo muito mangá com dois miúdos que disparavam uns arpões para arrebentar balões e que se tornavam cada vez mais pequeninos à medida que iam arrebentando cada vez mais difíceis. O Rick Dangerous, que nós também jogámos no PC.
Eu tive no
um jogo de 89. Adorei o Wings, de 1990, que era um jogo de aviação da Primeira Guerra Mundial.
Eu só joguei assim contigo, tu amigo.
O Lemmings,
que
jogámos em várias plataformas.
Esse foi a loucura depois do Tetris, muita gente.
O Jaguar XJ-220, nós falámos. O Hook, baseado no filme...
eu adorava
com
esse
Robin
jogo.
Williams
eu adorava ver esse jogo e nunca passei a parte de mudar de roupa para poderes entrar no bar dos piratas,
que era um jogo muito no espírito do Lucas
Graham. Era um bocado um Curse of Monkey Island, mas virado para o Peter Pan, por isso exato.
O Alcatraz, em que nós éramos dois militares infiltrados na prisão de Alcatraz, por causa de um mutim de prisioneiros, não é?
Exatamente.
O Cannon Fodder, que eram pequeninos soldadinhos que arrebentavam e explodiam em mil pedaços.
Eu adorava esse jogo.
O Yo-Yo, Micro Machines, corridas com talher na mesa da cozinha.
Eu tive esse jogo para a Mega Drive.
Ou no recreio da escola.
Na areia, ou na praia, com bolas gigantes.
E na secretária, com borrachas e réguas.
A régua era a ponte. Era muito entramado, porque o carro fazia imensa... Derrapava muito, e se está na régua era difícil. Exato.
Os Double Dragon, que finalmente eu pude jogar depois das arcadas, não é? O Double Dragon, nós jogámos particularmente o terceiro, o de 1990, da Rosetta Stone, que já metia múmias e o Egito antigo. E só uma pequena referência ao jogo mais tardio, provavelmente, que eu joguei no Amiga, que é de 94, que é o Benicia Steel Sky. É um jogo cyberpunk que deve tudo ao nosso querido Dave Gibbons, co-criador dos Watchmen, com o Alan Moore, e que desenhou e escreveu toda a história para o Benicia Steel Sky.
O Benicia Steel Sky tinha assim um ar muito Another World, mas mais complexo.
Uhum. Sim. Com muito mais narrativa, com mais tarefas para cumprir. Exato. E o Syndicate, que nós adorámos.
Epá, sim.
O Syndicate era um jogo da Bullfrog, 1993, que também muito cyberpunk.
Era muito, muito cyberpunk.
O mundo é controlado por sindicatos da máfia que investem em ciborgues. Que são o seu braço armado.
Exato.
E depois degladiam-se esses grupos de ciborgues de diferentes braços das máfias, degladiam-se a conquistar territórios.
Exato. E que vale tudo, menos arrancaróis, porque dava-se a passar em carros,
atropelar.
Depois porque dava a entrar nos carros e depois. Exato. Aí, pá,
depois nós taxávamos a população dos locais do mundo que íamos conquistando e usávamos o dinheiro.
É, porque a gente começava, ou escolhíamos uma área para começar e depois íamos crescendo pelo mundo, não é?
Isso mesmo. Sindicato.
Exato.
E depois com o dinheiro dos impostos nós íamos pagando incrementos aos nossos ciborgues, que ficavam cada vez mais rápidos, mais fortes,
sim, tipo as placas de peito, os
e
braços.
E esse foi o primeiro jogo em que eu decidia deixar o meu computador ligado durante o dia, enquanto ia para a escola.
Para fazer dinheiro.
Sim. Eu deixava os impostos a cair durante o dia e quando voltava tinha imenso, às vezes tinha já perdido territórios, porque isso acontecia.
Sim, claro.
Quando tu taxavas muito intensamente uma população, ela revoltava-se contra o sindicato e tu normalmente tinhas que voltar a reconquistar aqueles territórios.
Mas eu estou rico, vou investir nas placas e vou destruir tudo. Boa. Epá, esse era muito giro. Eu adorava o Syndicate. Eu gostava mesmo muito do Syndicate. E quando tive a oportunidade de jogá-lo muito mais tarde em PC, quando já tenho PC em casa, foi um dos jogos que também joguei até a exaustão. Porque adorava esse jogo. Era mesmo... Às vezes pensar que esse jogo tinha que... Eu comecei a ter PC em casa em 98, 99. Esse jogo tinha que... O jogo saiu em que ano? Em 93. Tinha sido que há 5 anos, imagina.
Uhum.
E hoje em dia jogos já saíram há 10 ou 20 anos e estou tipo, adoro estes jogos, isto está super. E na altura eu pensava, isto é um jogo super antiquado, mas eu adoro este jogo. E ainda joguei bastantes vezes o Syndicate. Yeah.
Estás a ver? Isto não dá só para um episódio.
Não dá. Eu pensava que isto lhe dava para um episódio. Não vai dar. E tenho a certeza que não vai dar para dois episódios que nós temos. Falar sobre as consolas.
Uhum.
E temos que falar sobre as arcadas da Feira Popular. E aí temos um grande universo, muito grande.
Claro.
Com vários tipos de jogos. Coisas que nós jogámos sozinhos.
Uhum.
E coisas que jogámos em conjunto.
Pá, se não for o próximo, há de ser logo a seguir. Não importa, mas vamos fazer uma parte 2.
A gente vai se divertir a falar de jogos. Jogos! Boa, é isso mesmo. Então, podemos dar descanso ao Hércules, achas?
Acho que sim. Então, sigam-nos no Instagram, @ o segundo trabalho de Hércules, nas plataformas todas de podcast e no YouTube.
Exato. Deixem comentários, partilhem, comentem.
Avisem os amigos todos, as pessoas. Vamos fazer o segundo trabalho de Hércules crescer.
Exatamente.
E obrigado, até ao próximo episódio.
Então vá, até à próxima.